Nós estávamos brincando aqui fora do ar que hoje é o dia da família Turra aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Agora há pouco conversamos com o ex-ministro Francisco Turra sobre as culturas de inverno e toda essa mobilização. E quarta-feira também é o dia de conversarmos com o deputado Sérgio Turra aqui no programa, que já está em contato conosco. Bem-vindo, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Pois é, Ana, você sabe que esse tema das culturas de inverno, já vou aproveitar o gancho, né? Embora o meu mestre tenha falado antes, né? Está ganhando muito terreno e boa repercussão. E eu creio que isso já deve ter sido bastante abordado anteriormente. Mas, de fato, é algo muito importante. Inclusive, somado a isso, ontem avançou aqui na casa o projeto do Proetanol, né? Proetanol, para que a gente possa também ter aí mais, dentro do setor primário, mais um segmento de atividade impulsionado para impulsionar o desenvolvimento do Estado, não é? Rotação de culturas, culturas diferentes, de maneira a proporcionar renda ao produtor rural. Então, esses são assuntos muito positivos. Mas, Ana, eu queria me centrar hoje, especialmente no momento que a gente vive, e elogiar em primeiro lugar o movimento que aconteceu em Marau no último sábado. Uma carreata, uma manifestação bonita, uma manifestação inteligente, uma manifestação que preservou acima de tudo aquilo que precisa ser preservado, seja os cuidados sanitários, mas que efetivamente está demonstrando e está ganhando corpo cada vez mais um problema e uma necessidade. O problema é o distanciamento das crianças das salas de aula. E a necessidade é do retorno imediato às aulas presenciais, Ana Lúcia. E eu tenho dito, repetido e cada vez mais conversado, inclusive, com especialistas e firmado a minha convicção. As crianças mais pobres, ao contrário do que alguns falam, são as que mais sofrem com isso, por óbvio. Elas muitas vezes ficam longe do alimento mais rico em proteínas, inclusive, que elas só podem acessar nas escolas, elas ficam à mercê de todo tipo de violência, elas ficam distantes da educação e da educação sanitária, também tão importante neste momento, e mais do que tudo, Ana Lúcia, todos nós sabemos que lá nos anos iniciais, não é? Ou melhor ainda que seja nos anos iniciais, quando há algum problema, por exemplo, auditivo, de visão, que o professor consegue perceber e aí consegue ajudar e encaminhar o aluno, assim como algum problema comportamental, né? Então, nós precisamos efetivamente de uma correção de rumos nesse sentido. Tenho trabalhado muito aqui, insistido ao governo, ao comitê da crise, né? Óbvio que tem uma questão judicializada, mas em função da bandeira preta, né? Então nós estamos agora tentando sensibilizar o governo, o comitê, para que seja uma bandeira vermelha, já que há a flexibilização das regras, né? Sempre com os cuidados, Ana Lúcia. Isso que é o que mais importa. E nesse sentido também, Ana, e não diferente disso, semana passada eu estive em Marau, me reuni na associação comercial com o presidente da associação e com um grupo, não é? A Associação Marauense das Artes Marciais, né, que também estão passando, como tantos, né, dificuldades, etc., e tem muita condição de retornar de um jeito diferente, ampliando a capacidade de atendimento, não é, com protocolos bem definidos, com responsabilidades que querem assumir, não é, e, acima de tudo, também nós sabemos que a arte marcial ela se guia pela disciplina, não é? É onde nós teríamos, nós, enquanto sociedade, teremos um reforço muito grande do ponto de vista da disciplina que é exigida nesse momento, né? Disciplina nos cuidados pessoais e sanitários. Então, tudo isso nós precisamos, e inclusive estamos levando esse assunto adiante, a nível de federações estaduais e artes marciais, para que se possa também fazer com que o governo olhe para esse lado. Na verdade, Ana Lúcia, nós precisamos agora que a flexibilização vá se estendendo em várias áreas. A área da nossa cultura também, né? Os nossos CTGs, etc. Né? Tudo isso precisa agora começar a ser repassado com pente fino pelo governo para que aos poucos, e paralelamente a isso, sempre eu repito, todo esforço para que a vacina chegue, né? nós possamos avançar e retornar à condição que hoje a pandemia nos permite, que é enfrentá-la, convivendo com ela, mas adotando boas práticas, não é? Está mais concentrado nisso, na vacinação, nas boas práticas sanitárias e na responsabilidade individual de cada um, né? A volta à vida mais perto do normal possível, que eu creio que antes do final desse ano a gente possa retomar a nossa vida como ela era, e estamos nos esforçando para isso. Mas óbvio, Ana, todos precisamos fazer a nossa parte.
Com toda certeza. Bom, a gente aproveita esse assunto da pandemia, deputado, embora seja, logicamente, em nível federal, mas também vai repercutir, né, em estados e municípios. Gostaríamos de ouvi-lo também a respeito dessa instalação da CPI da Covid.
Bom, Ana, duas observações. A primeira, eu entendo que o STF jamais poderia ter determinado ao Senado abrir uma CPI. E vou explicar o porquê. Constitucionalmente, existe uma regra que fala em independência e harmonia entre os poderes. E cada vez mais nós estamos vendo o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, avançar do ponto de vista de competência, de legitimidade, etc., como se fosse, de fato, um superpoder. E não é. São três poderes que têm independência e harmonia. Falei há pouco, as aulas presenciais dos alunos iniciais só não estão acontecendo em função de uma decisão judicial. E esse é um ponto, né? Então, eu achei uma decisão, sob essa perspectiva, muito perigosa, inclusive. Se há um problema lá no Senado, na Câmara, no Legislativo, no Federal, enfim, que concentra muito poder nas mãos dos presidentes, né? Que é diferente, por exemplo, da Assembleia Legislativa, que nós instauramos uma CPI da qual eu faço parte para apurar esse absurdo dos valores dos medicamentos, né? Que basta assinatura, tem um rito, mas está estabelecido na regra do Poder Legislativo gaúcho. Se, com relação ao Poder Legislativo Federal, não é assim, concentra poder ao presidente, é lá que tem que mudar isso. Bom, isso posto, a CPI não tem problema, eu acho que ela precisa ser de fato ampla, não é? Porque, afinal de contas, são valores, são bilhões de reais, que são dinheiro público, obviamente, né? Fruto dos impostos que todos nós recolhemos, e óbvio que nós precisamos investigar a nível federal, em nível estadual e municipal também, né? A gente tem notícias aí de vários indícios, digamos assim, de malversação do dinheiro que circulou no país para o enfrentamento da pandemia. Então, do ponto de vista do mérito, sem problema algum. Mas o Senado, que deveria ter efetivamente dado o encaminhamento da maneira que o seu regimento determina, não é? E não o Supremo Tribunal Federal determinar, mandar. Você imagina bem o legislador, se eu mandasse um juiz julgar um processo que está lá embaixo da toga há anos. Ia ser complicado, não é? Eu vejo mais ou menos assim, mal comparando essa situação, né? Cada um tem a sua competência, a sua responsabilidade e a sua independência. E precisa ser preservado, sob pena de vista de ofensa à democracia, o que é muito grave.
Bom, assunto que certamente irá nos trazer pautas futuras aqui para a programação.
Sem
agora,
dúvida, Ana, sem dúvida.
8h17, 16 graus a temperatura aqui no centro de Marau. Deputado Turra, o ministro Alexandre de Moraes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também confirmou, né, a cassação do ex-presidente aí da Assembleia, Luiz Augusto Lara, do PTB. A gente sabe também que tens assunto a respeito desse tema.
Pois é, Ana, você sabe que ontem foi um dia de sessão, até eu ia comentar sobre isso. Aprovamos um projeto do novo processo administrativo para o Estado, que, aliás, regramos isso, é algo muito importante, não é? E depois eu participei de um debate na FAMURS sobre a PEC da retirada do plebiscito, sobre a privatização da Corsã, estava também o presidente da Corsã, e depois, bem, no final da noite, eu fiquei sabendo dessa notícia da cassação do mandato do deputado Lara, não é? que me parece que inclusive com a perda dos direitos políticos por 8 anos. Pelo que eu soube, há ainda a chance de recurso
no
Tribunal Superior Eleitoral. Me parece, e não tenho essa informação precisa, que não há possibilidade do efeito suspensivo, ou seja, a decisão, mesmo que recorra, ou pode haver, mas é mais difícil de conseguir, ela já surte efeito. E isso, obviamente, que vai causar aqui na Assembleia a substituição, né? Vai ingressar o suplente no seu lugar. E o que pode redundar, inclusive, no aumento da bancada dos progressistas, que eu faço parte, porque como houve uma coligação na proporcional com o partido do deputado Lara, que é o PTB, a primeira suplente é a deputada Regina, que ela está no exercício da Secretaria do Trabalho. E o segundo suplente é o deputado, hoje deputado Marcos Vinícius, que assumiu em razão da deputada Silvana Kovács, que era assumida a Secretaria de Agricultura. E o terceiro suplente é o ex-deputado João Fischer, o Fichinha, que é dos progressistas. Então nós temos que aguardar ainda a repercussão dessa decisão, né, Ana Lúcia? Mas eu creio que se não houver uma reversão lá do ponto de vista de liminar em caráter urgente, sem dúvida alguma, a configuração do parlamento, ou seja, a substituição, não é, vai se dar imediatamente, porque a decisão é para ser cumprida desde a data da sua publicação, que eu imagino que vai acontecer hoje, se é que ontem já não foi publicada. Eu não tenho essa informação precisa, porque como eu lhe falei, como estou falando a todos, né, eu fiquei sabendo quase que no final da noite de ontem. Sobre esse fato.
Cabe recurso agora ao STF. Deputado.
Isso, me parece que é muito complicada a questão do efeito suspensivo, né, nessa fase recursal, embora no Brasil, e esse é um dos problemas do Brasil, entre recurso para recurso para recurso do recurso e sempre com um efeito que pode de suspender tudo, né? Lastimavelmente. Não estou entrando no mérito do caso em si, mas essa é a verdade.
Deputado, e esse tema da Corsã e também da retirada da obrigatoriedade do plebiscito, como que está avançando?
Olha, Ana Lúcia, está avançando bastante, né? Especialmente a PEC, que é o tema do momento e é o que está em discussão no parlamento, né? Já houve a posição favorável na CCJ, na primeira comissão de mérito, o parecer que era contrário do deputado Ricardo, foi derrubado, ou seja, foi derrotado. Houve a opção pelo mérito da matéria para que avance. E agora amanhã, na Comissão de Finanças, que eu passei a fazer parte, eu estava na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, mas em função da saída da deputada Silvana, eu assumi a Comissão de Finanças e Orçamento do Estado, não é? Eu deixei a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. E amanhã nós vamos apreciar o parecer, que desta vez de mérito é favorável, é um parecer da deputada Frassumense, não é? E a partir daí, Ana Lúcia, eu creio que essa PEC possa ir a plenário ainda esse mês, início de maio no máximo. Né? E eu vejo com muita possibilidade, não é, a aprovação dela. Precisa para isso de maioria qualificada em 2 turnos, ou seja, 33 votos no primeiro turno, 33 votos no segundo turno. Não é? E nesse meio tempo, Ana Lúcia, extensos debates, audiência pública estão acontecendo. E, paralelamente a isso, óbvio, nós começamos a ter mais notícias sobre essa questão, a ideia do governo, né, com relação à privatização em si da Corsã. Ontem mesmo o presidente Barbucci colocou vários dados lá, que efetivamente, a partir do momento que for superada a PEC, ou seja, retirado o plebiscito, vão entrar na pauta, né, e aí nós vamos poder aprofundar esse tema da privatização da Corsã.
Outro assunto que a gente segue acompanhando aqui na pauta. Deputado, para fecharmos aqui sua agenda para hoje e para os próximos dias também.
Bom, Ana Lúcia, eu nessa semana, diferente da semana passada, que eu fiz uma agenda externa também, né, um bate e volta, como a gente chama, quando é possível, né, inclusive passei por Marau, fui até Joia, né, eu fico por aqui. Eu tenho a Comissão de Finanças, eu tenho vários programas e debates marcados já sobre a PEC, não é? Então, nós estaremos aqui, estamos muito ligados nesse assunto para que ele possa transitar bem e ser aprovado com a maior celeridade possível. E, obviamente, que para isso, antes, a gente precisa participar dessas agências públicas, de debates, enfim, sempre que nós somos chamados, Ana Lúcia.
E a gente...
E também, Ana, para finalizar, eu tenho audiência com o secretário da Casa Civil para tratar desse tema, porque ele que tem feito essa ponte, não é? E é geralmente quem faz entre Assembleia e governo, comitê da crise, não é? Para tratar dessa questão do retorno às atividades, no caso e especialmente agora, não é? Das aulas presenciais. Nós temos mais uma rodada de conversa, até porque entre amanhã e sexta deverá sair alguma nova posição do governo, mas a briga agora é, se não houver uma mudança em nível de STF, da decisão que impede o retorno das aulas, é a bandeira, né? Que ela seja estabelecida como vermelha, de acordo com as regras que estão vigendo, né? Para que as aulas presenciais possam ser retomadas. E paralelamente a isso, eu sempre repito, para que os professores saibam também que essa preocupação existe, há um movimento muito forte para que, de fato, sejam colocados como prioritários, independente, inclusive, de faixa etária.
Ok, deputado Sérgio, muito obrigada mais uma vez por esse tempo conversando aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada, a participação aqui no programa. Estamos sempre à disposição. Até mais.
Eu que agradeço, Ana. Bom voltarmos a falar, né? Eu acho que nas duas últimas semanas tive esse papo com a Camila.
Isto.
Igualmente competente, né? Vamos adiante. Fé no trabalho, muita fé na vida. Um bom restante de semana a todos.
Um abraço, deputado Sérgio Turra, que está conosco todas as quartas-feiras aqui na programação.